Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, abrimos os trabalhos dessa audiência pública. Registramos que estamos transmitindo esta audiência via Facebook do Poder Legislativo. Foram convidados a participar o prefeito municipal Rony Melo, o vice-prefeito, a Secretaria de Educação, secretário de Governo, procurador-geral do município, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, OAB, CIMUR, APEMO, Conselho Municipal de Educação, presidente do Conselho Municipal do Fundeb, dentre outras entidades, além da comunidade em geral, através da imprensa. Essa audiência busca a construção para contemplar o projeto de lei do Executivo Municipal de Uruguaiana, que regulamenta o pagamento das horas e atividades. Passo as condições dos trabalhos ao presidente Carlos Alberto Delgado de Davi.
Boa tarde a todos. Em nome da comissão especial, gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, vereador José Gonçalves, também o vereador José Clemente, que é o relator do projeto de lei complementar número 4, que é o objeto dessa audiência pública nesta tarde e noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial dos integrantes do governo e dos representantes aqui, dos professores, em nome da PEMO, do CIMUR e o doutor Fux também, que nos acompanha nessa noite aqui. Como falou o presidente Juca, a audiência está sendo transmitida via Facebook, e onde todo mundo terá acesso também a essa transmissão. Para a gente otimizar a dinâmica dessa audiência pública, vai ter o cronômetro das falas no painel, onde todo mundo poderá acompanhar o tempo que cada um terá. Nós estabelecemos a dinâmica, então, para o executivo apresentar o projeto em 10 minutos, depois cada representatividade terá 5 minutos, depois nós vamos abrir então para a participação do público com 3 minutos para cada inscrito que quiser se manifestar. Eu preciso também lembrar a todos que a comissão especial vem trabalhando há mais de um mês, onde já recebemos sugestões, já escutamos as representações também, e essas foram encaminhadas também ao Executivo Municipal. Já então, eu peço também a todos que a gente possa se ater ao objeto deste projeto, para que a gente possa otimizar também a fala de cada um e que a gente possa ter uma audiência pública produtiva e que possa ter benefícios. Então, de imediato, por 10 minutos no painel, faz favor, Cláudia, o Executivo Municipal com a palavra, e aí vocês dividem o tempo como vocês quiserem. Será 5 mais 5 ali, está no painel.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite aos demais vereadores que se encontram, boa noite às entidades que aqui representam os professores e também os funcionários públicos do município. Eu farei a leitura do projeto, que já está protocolado aqui na Câmara, né? E num primeiro momento, depois passarei a palavra para algum dos meus colegas, se assim achar interessante algum complemento, né? Esse é um projeto de lei complementar, número 013/2023, onde altera os dispositivos da lei 4.111, de 4 de julho de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Institui o respectivo quadro de cargos, funções e da outras providências. Os artigos 22, 23 e 24, eu não sei se iria passar o projeto ali para que eles pudessem acompanhar, ou se só a leitura é suficiente. Estou no artigo 1º ali. Os artigos 22, 23, 24 e 25 da Lei 4.111, de 4 de julho de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal, institui o respectivo quadro de cargos e funções e da outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, artigo 22. A organização do Magistério Público Municipal se dará por lei própria que instituirá o quadro de pessoal do Magistério por Escola, sigla QPME, da Rede Pública de Ensino. Parágrafo único. As funções do cargo de professor com as respectivas atribuições constam no anexo 1 da supracitada Lei 4.111 de 2012. Os regimes de trabalho serão definidos no quadro de pessoal do Magistério por Escola, QPME. Artigo 24. O regime de trabalho do professor regente de classe compõe-se de tempo destinado para a regência de classe e tempo destinado para atividades afins, esta classe assim definidas. É, inciso 1º, regência de classe, trabalho de docente com a efetiva participação do aluno. Inciso 2º, atividade afins, extra classe, formação continuada, abre aspas, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, planejamento, estudos, avaliação e participação em atividades pedagógicas, administrativas e comunitárias da escola. Parágrafo 1º, as atividades afins, extra classe, são exclusivas do professor em regência de classe. Parágrafo 2º, mediante convocação da direção da escola ou da SEMED, as horas para a realização das atividades afins serão presenciais em percentual não inferior a 50% do total das horas de atividades mensais. Artigo 25. O cumprimento do regime de trabalho do professor em regência de classe observará o definido no QPME. Parágrafo único. O professor que não desempenhar a regência de classe cumprirá o regime de trabalho de acordo com as atribuições do cargo e ou função que estiver investido, atendendo à integralidade da respectiva carga horária. Artigo 2º. O Poder Executivo arbitrará créditos suplementares necessários para a cobertura das despesas correntes dessa lei. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 7 de agosto de 2023. Houveram algumas emendas retificativas a esse projeto, a qual vou fazer a leitura. Emenda justificativa ao projeto de lei complementar 03. É esse? Artigo 24. Já vou direto no artigo. Inciso 2º. As atividades afins a esta classe formação continuada na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, planejamento, estudos, avaliação e participação em atividades pedagógicas e administrativas. Parágrafo 2º. Mediante convocação da direção ou da SEMED, as horas para a realização das atividades afins serão presenciais em até 50% do total das horas de atividades mensais. Essas são as alterações do primeiro que eu li, né? Agora eu vou ler o segundo artigo, o segundo projeto de lei, perdão, que é o do QPME, que altera e acrescenta dispositivos na lei 5316.
Eu vou fazer a leitura, então, tá, do projeto de lei 127. Altera e acrescenta dispositivos na lei número 5.316, de 15 de dezembro de 2021, que institui o quadro de pessoal do Magistério por Escola da Rede Municipal de Ensino, QPME. Artigo 1º. Os artigos 3º, 7º e 9º da Lei 5.316 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O regime de trabalho dos cargos previstos no artigo anterior é fixado em 20 horas semanais, exceto para o cargo de professor de anos iniciais, que é fixado em 30 horas semanais. 2º, para o cargo de professor de educação infantil, que é fixado em 20 horas semanais, podendo ser aumentado exclusivamente para professores regente de classe, para 27 ou para 30 horas semanais, e reduzido ao regime original de acordo com a necessidade do ensino a critério da Secretaria Municipal de Educação. Inciso 3º, para o cargo de professor de educação física, que é fixado em 21 horas semanais, quando na regência de classe, e para o professor de anos finais do ensino fundamental, que poderá ser aumentado exclusivamente para professores regentes de classe, para 21 horas semanais, e reduzido ao regime original, de acordo com a necessidade de ensino, a critério da Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 1º. Prioritariamente, a definição do ano ou etapa de exercício da docência em toda a educação básica dá-se a partir de critérios pedagógicos mediante avaliação da direção e coordenação pedagógica da escola e da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Parágrafo 2º. Na composição da jornada de trabalho, exclusivamente para o professor em regência de classe, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para desempenho das atividades de interação com os educandos, conforme a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea E do inciso 3º do capítulo do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Artigo 7º. Os ocupantes de cargos de professor são regidos pelo plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana e subsidiariamente pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 9º. Para definição do número de docentes necessários na escola, serão considerados os critérios que se seguem. Número de professores de educação infantil na etapa de creche será igual ao número de turmas organizadas na escola. Segundo, o número de professores de educação infantil na etapa de pré-escola será igual ao número de turmas organizadas na escola, acrescido de um professor de educação física com 2 horas semanais de aula a cada 7 turmas. Terceiro, o número de professores nos anos iniciais do ensino fundamental será igual ao número de turmas organizadas na escola nesta etapa e sempre que possível pôr, no mínimo, mais um professor por turno vinculado à coordenação pedagógica para atividades de reforço pedagógico e ou substituições. Nos anos finais do ensino fundamental, o cálculo do número de professores professores necessários será feito por componentes curriculares obedecendo ao que segue. Quando o componente curricular tiver estabelecido pela matriz curricular da escola a mesma carga horária em todos os anos, o cálculo resultará da seguinte fórmula. Tá, pessoal? Essa fórmula é o número de professores, tá, necessários para cada componente curricular, a carga horária, né, semanal do componente curricular, dependendo, né, da matriz de cada escola, se é português, se é matemática, se é 3, se é 4 períodos. Tá? O número de turmas e a carga horária dividido pela carga horária semanal máxima possível do professor. Quando o componente curricular tiver estabelecido pela matriz curricular da escola cargas horárias diferentes para cada ano, o cálculo do número de professores necessários para a escola será o somatório dos resultados da aplicação da fórmula anterior para cada ano. E quando o resultado for fracionário, o número de aulas restantes será ministrado por mais um professor. Parágrafo 1º. O professor terá no máximo 13 turmas, 4 componentes curriculares, 2 anos com mais de 2 componentes curriculares e 2 turnos. Parágrafo 2º. Por necessidade de ensino, o professor poderá completar seu regime de trabalho atendendo mais de uma escola, desde que não seja exigido o deslocamento diário no mesmo turno. Parágrafo 3º. Na impossibilidade operacional do professor completar o seu regime de trabalho em mais de uma escola, poderá fazê-lo somente em atividades complementares compatíveis às funções de magistério. Parágrafo 4º. O número de professor coordenador pedagógico e de professor orientador pedagógico será de 1 por turno de funcionamento da escola, acrescido de mais 1 quando o número de turmas for superior a 12 por turno de funcionamento. Artigo 2º. Acrescenta na Lei 5.316 de 2021 o artigo A9 com a seguinte redação. O quadro do Magistério Público Municipal é constituído de 1.221 cargos de professor, incluindo os empregos públicos do quadro em extinção do Magistério, sendo 881 na educação infantil e anos finais do ensino fundamental e 340 nos anos iniciais do ensino fundamental. Parágrafo único. O regime de trabalho dos cargos e empregos previsto nesse artigo será por necessidade de ensino, conforme o artigo 3º da supracitada Lei nº 5.316. O Poder Executivo abrirá créditos suplementares necessários para a cobertura das despesas decorrentes dessa lei. Mas ela teve emendas também, né? Tá? A emenda está aqui. Emenda retificativa ao projeto de lei 061/2023, Poder Executivo, em tramitação nessa casa sobre o número 127 de 2023. Eu vou ler só as alterações, tá? Para entrar. Artigo 3º, tá? Para o cargo de professor, aí o inciso 2º. Artigo 3º, inciso 2º. Para o cargo de professor de educação infantil, que é fixado em 27 horas semanais, exclusivamente para professores em regência de classe. Parágrafo 1º. Prioritariamente, a definição do ano ou etapa do exercício da docência em toda a educação básica dá-se-á a partir de critérios pedagógicos mediante avaliação da direção e coordenação pedagógica da escola e da Secretaria Municipal de Educação. CEMED. Cumprindo esse requisito, terá preferência na designação para regência de classe o professor que tiver sucessivamente maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal, maior tempo de serviço na escola e, no caso, né, sorteio em ato público se tiver empate nas outras duas. Artigo 9º. O professor terá no máximo 10 turmas, 4 componentes curriculares e 2 anos quando com mais de 2 componentes curriculares. Parágrafo 2º. Por necessidade de ensino, o professor poderá completar seu regime de trabalho atendendo mais de uma escola, desde que não seja exigido o deslocamento no mesmo turno. Geralmente, esse aqui é para os professores com 20 horas de, por área de atividade, por área, tá, pessoal? Matemática, ciências, história, tá? Artigo 9º-A. Parágrafo único. O regime de trabalho dos cargos ou empregos previsto nesse artigo serão providos nos termos fixados no artigo 3º da supracitada Lei nº 5.316, de 2021.
Primeiro momento, só não, apresentação?
Só apresentação. Tá.
Tá bem.
Aí depois, quando tiver algum questionamento, aí a gente pode responder.
Vamos continuando, então, a dinâmica. Representante, alguém tem preferência para começar? Andréia, Rosângela. Rosângela, então, pode ser pela PEMO?
Bom, boa noite a todos e todas, ao plenário presente, cumprimentando o presidente da Câmara e o presidente da comissão especial, que trata desse PLC e do PL-127. Cumprimento os demais. Ali no PLC, quando vocês alteraram no artigo 24, na emenda retificativa, vocês retiram as atividades comunitárias, a lei de diretrizes e bases da educação nacional nesse país, ela fala no seu artigo 12, na linha 6, que a gente deve trabalhar, uma das nossas obrigações é articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Nós não podemos suprimir. Isso está na LDB, né? Então, foi retirado na emenda retificativa, ela estava antes, né? No projeto de lei, ela estava, as atividades comunitárias. E ela foi suprimida na emenda retificativa. Artigo 24, alínea 2. Nas atividades afins, aí ela fala da formação continuada, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, CEMED, planejamento, estudos, avaliação e participação de atividades pedagógicas e administrativas comunitárias faz parte do nosso trabalho. Falta comunitárias. Tem que ser crescido. Está dentro da LDB.
Não, assim, ó, pessoal, eu sou a Rosângela. Tu completa a tua fala e aí depois a gente abre
para poder... Eu estou me baseando no que a gente se baseia. Sempre lendo dentro da LDB, né, que são as normas e diretrizes nacionais, né, e nós fizemos normas aqui no município, são as normas complementares, né, às normas nacionais. Então, na LDB, ela diz bem claro, no seu artigo 12, a linha 6, que uma das nossas funções e atribuições é articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E foi suprimido. É nesse momento aí que aparece essa integração com a comunidade escolar. É só o nosso questionamento neste artigo, na linha 2, no artigo 20, no artigo 24. Esse é um dos nossos questionamentos. Eu acho que depois a gente fala um pouquinho, não sei se eu já passo. O que gerou também uma insegurança, e que está lá no PL, e uma inquietude aos demais colegas, pelo menos nas nossas reuniões do Conselho Geral, né, com todo o colegiado, representantes das escolas da rede municipal, todas elas, não só de educação infantil, tanto de toda a educação básica, as EMEFs, as EMEBs, as EMEIs e as EMEBs do meio rural. Em todos os momentos, a gente não precisa estar disciplinado, e nem no PL, nem no PLC, como vai ser essa forma de operacionalizar, mas isso gerou uma insegurança e uma inquietude nos colegas, porque está disciplinado ali, hoje, 27 horas. Bom, regime de trabalho, RT 27 horas. E na prática docente, no dia a dia, como vai ser disciplinado essas 27 horas. Então, a gente entende que, no 27 horas, dois terços da interação com o aluno, que é o que diz e que foi decidido pelo Supremo, é 18 horas. Então, nós temos 9 horas, né, de atividades afins, onde entram tudo que foi disciplinado aqui. Planejamento, estudo, avaliação, participação das atividades pedagógicas e administrativas comunitárias, que é da comunidade escolar, que deve estar aí. É, isso gerou uma insegurança e uma inquietude no nosso grupo, pelo menos trazido para a PEMO, nas nossas reuniões do Conselho Geral da PEMO. E foi isso que foi nos trazido. Eu só preciso, assim, tu pode me dar o número da emenda retificativa do PL 127? Porque nós tínhamos como emenda 53 e 54... Isto. E aqui chegou com o número 061. Tá bem. Eu acho que os demais, quando foram encaminhados e nos mostraram o que tinha chegado à Câmara, ela entregou, chegou para nós como emenda 53 ao PLC e emenda 54 ao PL 127. Tá? Tá bem. É, só queria ter uma certeza aqui do número por uma questão de ordem. Bom, terminou meu tempo?
30 segundos para concluir.
Dito isso, todos os demais, nas emendas retificativas que nós tínhamos pedido, ou que tinha chegado para nós através do Conselho Geral da PEMO, foi contemplado pela solicitação. E uma coisa tem que ficar muito clara, que o que diz aqui, nós temos uma ata, que a gente teve um encontro, uma reunião, na verdade, formal, do Conselho Geral da PEMO, junto com o relator da comissão especial, o vereador Clemente, e o que quer, que a gente quer que fique muito claro, que a gente pediu uma uniformidade dos regimes de trabalho para a educação infantil. Se fosse 27, se fosse 30, se fosse 20, o que fosse disciplinado. O que foi dito, e nós inclusive passamos a gravação para todas as escolas, inclusive via WhatsApp, para ter acesso a todos, né? Que hoje o WhatsApp é um instrumento de trabalho também, onde foi muito claro que todos pediram, a gente queria regime, essas foram as palavras, queremos regime de trabalho idêntico. E aí vocês, lógico, como executivo, que disciplinam quanto seriam essas horas nesse regime de trabalho. Eu acho que é isso, obrigada.
Obrigado, Rosângela. Próxima, Andréia, pelo CIMUR. As inscrições estão abertas com o nosso secretário adjunto, nosso assessor legislativo aí, Frederico Monsalves. E a servidora Cíntia. Tá onde a Cíntia? Levanta a mão aí, Cíntia.
Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Cumprimentando, então, o presidente da comissão especial, o presidente Juca. Cumprimento a todos os presentes. Primeiramente, eu queria dizer que a questão da retirada da interação com o aluno, né, das atividades de interação com o aluno, ela foi uma sugestão do sindicato, tá? E ela retira na questão das horas atividades e não do currículo. Até porque as horas atividades, elas não podem, essas de interação com o aluno não podem contar, né, como horas atividades. Então, só para deixar bem claro, e acredito que dessa forma não está ferindo a LDB no seu artigo 12, a linha 6. Outra questão é a questão das 27 ou 30 horas, né, que no primeiro momento foi aquilo que foi apresentado. E agora, pelo que entendi, ficaríamos nas 27 horas. Né? É uma reivindicação da categoria, e nós temos acostado nos documentos da Câmara, junto com o ofício do sindicato, que a categoria reivindica que sejam 30 horas. Até porque, com o número de pessoas que tem hoje no município, né, não teria como ter a substituição para que houvesse, de fato, a hora planejamento, a hora de atividade de planejar. Né? Dito isso, senhores, como não há no projeto, nós não vemos aqui uma previsão, secretário, de contratação de mais pessoas para isso, nos preocupa, né, como é que vai se efetivar, né, realmente, essas horas atividades, num total de 27 horas, nós não temos quem substitua os professores. É, no primeiro momento isso nos preocupa, porque nós ficamos com o mesmo problema, né, o executivo fica com o mesmo problema de não conceder as horas de atividades, né, e os professores sem conseguir planejar. Então, a nossa sugestão, e nós pedimos que o executivo avalie isso, é que sejam ofertadas as 30 horas, tendo em vista que os professores já fazem isso. Os professores já trabalham dentro dessas 30 horas, só não recebem pelas 30 horas. Então, esse aí é a reivindicação do sindicato, aprovada pela categoria. Né? Foi aprovado em assembleia, inclusive, né? Nós fizemos reuniões no início do ano a pedido dos professores. Foi aprovado em assembleia. Não querendo desmerecer ninguém, mas eu quero só reforçar a importância desse documento. Foi uma Assembleia Geral pela instituição legítima que representa todos os servidores, incluindo os servidores professores, no cargo de professor, tá? Pelas 30 horas, porque elas já estão sendo cumpridas há muito tempo. E seria aquilo, né, que viria a sanar esse problema. Nós sabemos as dificuldades financeiras do município, né, de todos os municípios, como já falei aqui nessa casa, em todo o Brasil, né, mas esta seria, sem dúvida, a saída que iria, de uma vez por todas, sanar esse problema. É, então, eu peço assim, que, em virtude de que é uma vontade da categoria, um anseio comprovado da categoria, né, que o executivo avaliasse esta casa, juntamente com o executivo, fizesse essa ponte, para que nós conseguíssemos aí realmente resolver o problema dos professores. Obrigada.
Obrigado, Andréa. Com a palavra, doutor Márcio Fux.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os demais integrantes da mesa. Cumprimento também a equipe do Poder Executivo. Então, indo direto ao assunto e complementando a fala da Rosângela, da PM e da Andréia, do CIMUR, só para deixar claro novamente que a questão que foi mencionada sobre as atividades comunitárias, como disse a Andréia, ela não está sendo excluída, ela só está sendo retirada, né, das atividades afins, né, porque nesse momento os professores estarão com os alunos, com as famílias, e não está sendo retirado em contrariedade à LDB. Tá? Então, só para deixar claro que não está sendo retirado, e sim só sendo excluído das atividades extra-classe. Não vou adentrar das demais questões dos projetos, tendo em vista que eu já me manifestei, mas eu tenho uns questionamentos, aproveitando a oportunidade, que encontra-se aqui o secretário de Governo, o secretário de Educação, o secretário de Administração, procurador do município, né, que eu acho que são pontos que não constam nos projetos de lei, tanto no PL quanto no PLC, que necessitam de esclarecimentos, então, aproveitando, né, e aí eu faço esses questionamentos ao executivo, né, não há informação em nenhum momento de quantas escolas de educação infantil existem no município, isso é necessário para análise. Segundo ponto, quantos professores existem somente na educação infantil? Também é outro ponto que há necessidade de esclarecimento. Quantos professores da educação infantil são exclusivamente regentes de classe? Outro ponto que há necessidade. E, automaticamente, quantas salas de aulas existem? Porque nós não sabemos se todos os professores da educação infantil estão efetivamente em salas de aula. Então, isso há necessidade de esclarecimento. Por que esses questionamentos? Porque o projeto de lei, como mencionado, ele não cria nenhum cargo. Ele estipula a mesma quantidade de cargos de professores da Lei 4.111. Embora ele esteja remetido agora para 5.316, ele mantém o mesmo número de cargos. E hoje nós sabemos que o número de cargos existentes não contemplam as horas de atividades dos professores de educação infantil. Então, se não há, é uma questão óbvia e lógica, se não há aumento de carga de cargos, não irá se suprir o número de horas de atividades. Né? Outro ponto importante que também não veio, acredito eu, até o momento, é com relação a valores. É indispensável saber de valores, embora muito se falou, não veio nenhum elemento nesse sentido. Quanto custa a folha de pagamento da educação infantil hoje? Para os professores que têm 20 horas. Né? Também, qual será o valor dessa folha de pagamento se houver esse regime de trabalho para 27 horas, como proposto pelo Executivo? Nós não temos essa informação. Também não temos qualquer informação quanto sairia a folha se fosse aumentado para 30 horas, que é a reivindicação dos professores. Nós não temos esses dados, né? E muito se fala com relação à quantidade de carga horária de 27, a divisão entre creche e pré-escola, que os alunos da pré-escola seriam atendidos por professores de educação infantil, educação física. Nós não sabemos quantos professores de educação física existem no município e nem quantos professores de educação física atendem nas escolas de educação infantil. São números que necessitam ser demonstrados para fazer essa análise, né? Outro questionamento que eu tenho que fazer é se todas as escolas de educação infantil são atendidas por esses professores de educação física mencionados pelo Executivo, né? E qual o valor da folha de pagamento desses professores de educação física? Nós temos que fazer esse cálculo também. Se é vantajoso para o município contratar ou pagar professores de educação física, né, para suprir essa suposta demanda. E aí, como eu não vou fazer esse questionamento, porque já foi mencionado com relação à quantidade de carga horária, né? Mas, como dito, dentro das 27 horas propostas e das 9 que, teoricamente, serão concedidas de horas de atividades, nós temos 2 horas faltantes. Quem contemplará essas 2 horas da educação dos alunos, se não há professores no quadro para isso?
Para concluir, doutor...
Bom, os outros questionamentos eu faço posteriormente.
Tá bem.
Obrigado.
O Executivo já quer responder. São vários questionamentos, né? Quem é o inscrito? Amanda Machado, peço que vá para a tribuna 3 minutos. Só até apresenta, tá?
Boa tarde. Eu sou Amanda Machado, professora de Educação Infantil, atuo na Escola Vovó Chica, tá? Ao cumprimentar o presidente da Câmara, o presidente dessa comissão, cumprimento todos os presentes, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa que já foi falada aqui tanto pela Andréia quanto pelo Márcio, é a questão do caráter de não interação com o aluno das horas atividades. Porque a legislação federal que estabeleceu esse 1/3 de carga horária de não interação com o aluno, ele não fala em horas afins. Ele fala de atividades de não interação com o aluno. Como cada município, cada estado vai determinar o que ele vai considerar nessas atividades de não interação é de cada entidade, tá? De cada ente da federação. Mas eu gostaria de perguntar para todos aqui presentes se, nos momentos de atividade comunitária, nós estamos interagindo com os alunos ou não. Então, ele não pode constar nas atividades de não interação com o aluno. Portanto, ele não pode ser caracterizado como horas afins. E também gostaria de perguntar aí para a gestão, porque eu acho que houve um erro na hora que mandaram as emendas retificativas, principalmente a 54, que ela se refere à quantidade de professores por escola, que é o QPME, né, 5316. E na lei 5316 prevê professor de educação física para suprir os professores de pré-escola. Mas mantém que o número de professores de creche vai ser apenas o número de turmas de creche. Então, a lei não está prevendo nenhum professor a mais para substituir esses professores de creche nas 2 horas que vai faltar na carga horária dela para ela cumprir o planejamento. Entendeu? Então, isso não foi acrescentado lá na emenda retificativa, assim como o município tem um imenso cadastro reserva, né? Era bem maior no início do ano, o cadastro reserva de professores de educação infantil. E, mesmo assim, ele não pôde chamar todo mundo e seguiu fazendo convocações em caráter de urgência por falta de RH. Ou seja, não era para substituir professores que estavam doentes ou afastados, mas era para substituir falta de RH. Posso concluir? Tá. E, então, existem vagas. Só que o argumento é que a legislação não permite porque o número de cargos, porque não há vacância né? O número de cargos já foi extrapolado. E a legislação nova não traz nenhum cargo novo para fazer esses chamamentos, essas nomeações de substituição. Seria só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa qualquer coisa.
Obrigado, Amanda. Pergunta aos vereadores se algum vereador quer fazer uso da palavra. Tá bem. Mais algum inscrito? Frederico? Cíntia? Pelo governo, para responder.
Eu vou responder a questão que a Rosângela colocou ali sobre a questão das atividades afins, né, Rosângela? Vocês perguntam como que se vai se normatizar, né? Tá, nós já estivemos, já estamos realizando, junto com a coordenação da educação infantil, porque nós precisamos emitir um documento orientador, né, para as escolas. Só que o documento orientador, ele também vai solicitar o aval do Conselho Municipal de Educação. Tá, então, nós vamos montar o documento e vamos solicitar depois que o Conselho Municipal de Educação, que normatiza também, né, toda a questão legal dentro das escolas, também nos diga se tem algo, né, que a gente precisa acrescentar ou que a gente precise retirar. Tá? Mas vai existir um documento, viu, Andréia, doutor Márcio também, que normatize toda essa questão do cumprimento das horas das atividades afins. Ali, em relação ao que a Amanda colocou, a gente concorda, Amanda, realmente que a atividade comunitária, geralmente, ela é realizada, sim, com a presença das crianças, né, em todas as atividades que as escolas fazem, né, seja mostras pedagógicas, aniversário da escola, ou qualquer outra data que vocês realizam realmente junto com os alunos e com as famílias, tá? Então, realmente, não pode entrar como atividade afim, tá? Eu estava conversando aqui com o secretário Elton, que a gente concorda nesse sentido, tá? Em relação ao que tu solicitaste, Andréia, de 27 ao 30, eu vou deixar que o secretário Paulo te responda, tá? Mas, assim, ó, nós fizemos a Secretaria de Administração, junto com a Folha de Pagamento, né, faz o estudo dos impactos, né, dos resultados financeiros. O que a Secretaria de Educação faz? A Secretaria de Educação faz o levantamento do recurso humano. O que a gente precisa de recurso humano para atender tais necessidades, né? Então, esse é o nosso papel. Então, quando você falou em 27 horas, né, você falou no atendimento do professor de educação infantil com 2 horas, né? É isso, né, Max? Com 2 horas de educação física para complementar a carga horária, tá? Para fechar a hora de atividade dos professores. Na etapa de pré-escola. Na etapa de creche, acho que foste tu que colocou, não sei quem é que colocou, que não consta ali, né? Por quê? Porque nós vamos definir, nós vamos ter que ter outros professores, porque educação física na etapa de creche, vamos dizer que improvável, né, colegas? Lá com os pequenininhos de etapa 1, 2 e 3, principalmente os bebezinhos, né, teria que ter um atendimento maior. Então, a gente sempre pensou, desde lá do início, quando se implementou lá em 2019 a educação física, sempre nas etapas de creche era um outro professor que atendia a hora atividade do professor de creche, não era o professor de educação física. Acho que vocês estão lembrados disso, né? Então, o professor Max, que é responsável por essa parte na secretaria, ele fez todo um levantamento de recurso humano que seria necessário, tá? Quantos professores de educação física e quantos professores de educação infantil para fechar esse número. Fechava no número de 30, né, Max? Tanto entre educação física e professor de educação infantil. Hoje nós já temos, tá, 8 professores de educação física trabalhando, nós temos ainda na banca. Da onde sai esse recurso? Da onde que sai essa vacância? Hoje nós temos inúmeros colegas professores readaptados em outras funções, né, que não estão mais exercendo o seu papel, né, sua função de professor. Então, vai sair daí essas vacâncias. Tá? É daí que vão, inclusive, a Secretaria de Administração já está normatizando, né, porque é um pedido que a gente vem fazendo para a Secretaria de Administração, que normatize a questão da readaptação para que se abra os cargos de professor. Tá? Então, nesse sentido que se abre aí vários cargos de professores, né, de colegas que não estão mais regentes de classe, estão em outras funções, né, e aí se dá a vacância naquele cargo. Tá? Então, assim, eu não estou mais regente de classe da educação infantil. Eu estou em outra função, né? E aí se dá a vacância para a gente poder, então, chamar do concurso público. Tá? Ainda tem, assim, até para deixar, nós ainda temos 13 professores de educação física na lista de espera. Tá? Nós precisamos de 11 ou 12, Max? 12, 12 ainda para fechar. Todo o atendimento dá para a escola. Tá? Todo o atendimento dá para a escola. E nas etapas de creche seriam necessários 20 professores. Tá? 20 professores, né, chamados também do concurso, que também tem banca para isso. Tá? Então, não sei se eu consegui responder aí, né, nessas questões. Tá? Aí, Andréia, ali, quando tu falava, né, sobre... Não sei se eu consigo te explicar a questão das 27 horas, as substituições. Tá? Seria ou pelo professor de educação física, né, para complementar, para fechar a hora atividade do professor da etapa de pré-escola, e na creche, o professor de educação infantil. Com esses cargos, né, que estão readaptados, que nós temos um grande número, né, um grande número de professores readaptados, tá, na rede municipal de ensino. Ali o Márcio, né, Márcio, eu não sei se tu refere ao projeto, Márcio, que não tem informação quantas escolas, quantos professores. Os professores readaptados, secretário Paulo, são professores que apresentam laudos médicos que não podem mais trabalhar na sala de aula. Tá? Nós temos várias, eu não vou te enumerar aqui as situações, né, porque são inúmeras situações de laudos, né, então eles são muito variados. Né? Então nós temos inúmeras situações de colegas que eram regente de classe e que foram readaptados, eles passam, né, o cargo fica, aí um outro professor tem que assumir, né, porque ele não pode mais ser regente de classe. Aí esse cargo ele fica vago, né? Ele fica vago porque não tem ninguém ali, né? Eu estou lá na sala de aula, eu saí porque me readaptei, por exemplo, eu estou com um problema na coluna. Me readaptei, saí da sala de aula, fui para uma outra função. Eu não exerço mais meu cargo de professora. Uma outra pessoa terá que exercer no meu lugar. Tá? Então, a gente tem, eu não sei te precisar aqui, né? Porque essa parte é bem administrativa, lá com o Max e com a professora Tânia, mas eles têm todo o levantamento de número, tá, de servidores, tanto professores como funcionários readaptados. Tá?
É. Eu só queria fazer uma pergunta para a secretária. Pergunta não, na verdade, eu queria pedir para a senhora repetir, por favor. Desculpa, não entendi. A questão da substituição, como é que será feita? Eu não sei, eu perdi alguma coisa aqui que não... É só a questão da substituição.
Nas etapas de creche é para um professor de educação infantil. Tá? Ele que vai atender a hora que falta da hora atividade, que são as 2 horas. Tá?
Tá, e esses professores vêm de onde?
É isso que eu estou explicando. Tá. Seriam desses cargos que a Secretaria de Administração está normatizando através das readaptações. Tá? Tá. E tem número suficiente e ainda vai sobrar.
E da outra etapa da creche?
Da outra etapa de creche é professor de educação infantil. Tá? Tá. E da pré-escola é o professor de educação física. Tá? Tem a questão do horário especial também, né? Mas a questão do horário especial, ela, dependendo, né, muito do que é a demanda do horário especial, né? Porque o horário especial é a lei 4685 de 2016 para aqueles servidores, né, que têm filhos com alguma deficiência ou pais, né, que necessitam de auxílio. Né? Nós temos vários servidores também dentro do regime especial esse, né, também da lei, da 4685, que reduz a carga horária do professor ou do servidor em 50%. Né? Quando tu reduz a carga horária de um professor de educação infantil em 50%, ele não pode mais ficar na sala de aula. Quando tu reduz a carga horária de um professor de 30 horas, que é anos iniciais, tu não consegue mais deixar o professor na sala de aula, porque ele tem que dar 20 horas aula. De educação infantil tem que dar 20 horas aula. Ainda nós aproveitamos é a carga horária dos professores da área de matemática, de história, geografia, né? Que eles ficam com 10 horas e a gente consegue ainda que os professores executem 4 ou 6 horas de aula com os alunos, tá? Mas no caso da função de professor de educação infantil, que reduz para 10 horas, e do professor de anos iniciais, que reduz para 15 horas, tu tem que aproveitar o colega em uma outra atividade também. E geralmente de substituições, viu, Andréia? Ou numa outra função ali dentro da escola, para que ele possa desenvolver o seu trabalho, tá? Tem muitos colegas que pedem a 4685 em função dos pais ou de algum irmão doente, que quando vem a falecer, eles retornam, né, para a sua carga horária normal. Tá?
É, eu acredito que o secretário Prudence teria alguma apresentação, alguns dados para passar que contemplam os questionamentos do doutor, eu acredito. Prudence, aqui eu acho.
Boa noite a todos, presidente dessa casa, vereador João Sei, presidente da comissão, vereador Carlos Delgado, aos vereadores aqui presentes, nosso amigo Marcelo e ao vereador Clemente, aos representantes do Sindicato da Cimur da PEMO, caros colegas secretários e aos professores aqui presentes. É, quando o doutor coloca as questões o que significa financeiramente, nós, em termos de planejamento, trabalhamos com o todo, né? O todo da folha, né? E eu agora, antes de vir para cá, estava colocando a situação que eu coloquei para o secretário Paulo há 30, 40 dias atrás, que eu já estava perdendo sono, agora eu já não sei mais o que eu estou perdendo, que está muito complicado. Então, só quero dar uma noção para vocês, o que hoje orçamentariamente significa a folha dos professores no orçamento. E a tendência é que nós estamos com uma dificuldade extrema, crítica, no fechamento desta folha até o final do ano. É o que nos tira o sono. Então, os repasses do Fundeb, principalmente, nós temos um gráfico, semana passada estivemos na casa prestando o fechamento do relatório do quarto quadrimestre da prestação de conta orçamentária do segundo quadrimestre de 2023.
Peço silêncio, pessoal, para a gente poder compreender, senão não vai conseguir.
Onde lá já se colocava o gráfico de como vem se comportando o Fundeb em relação ao ano passado. Eu não quero me estender muito, mas eu tenho uma planilha aqui dos números da receita do Fundeb do ano de 2022 e 2023. E a gente, além de perder o sono, agora começou a rezar. Temos uma previsão aqui para outubro, um superávit em relação ao ano passado de 1 milhão e 400 mil. Tomara que se concretize, porque nós tivemos lá no início do ano uma perda de 1 milhão e 100 em fevereiro, em março 1.400.000, e depois nós tivemos empate, e com todas essas orações devemos fechar negativamente o Fundeb, com a previsão desses 3 meses que nos falta, com cerca de no mínimo 1.100.000 negativo. Se nós somarmos esta projeção junto com a folha, destinando, se nós fôssemos fazer toda a destinação desses recursos do Fundeb, do MDE, né, nós só com folha de pagamento e mais nada, apenas folha, mesmo assim nós teremos um déficit. Então está lá nas nossas projeções que o Fundeb deve fechar com 83 milhões e 600 mil no ano de 2023. Quando em 2022 nós fechamos com 84 mil, milhões e 700, aí está a defasagem. E o MDE deve fechar em cerca de 30 milhões. Isso nos totaliza, né, entre Fundeb e MDE, 113 milhões. E está previsto a folha da educação até o final do ano, né, com uma despesa total de R$ 127.113.148,64. O que eu quero mostrar com esses números? Que nenhuma das fontes vai cobrir toda a folha e que nós teremos uma insuficiência dos recursos para essa despesa na ordem de R$ 14 milhões. Estes R$ 14 milhões são recursos livres. Então, isto é o que nos preocupa, porque é por óbvio, se não temos orçamento, muito menos financeiro. Então, nós estamos rezando para que algumas coisas melhorem em termos de repasse da União, não só direto na área da educação, mas que reaja o nosso ICMS, que o nosso Fundo de Participação Municipal da União também reaja, que a nossa receita consiga elevar nesses 3 meses, para que a gente tenha um excesso de arrecadação nos 3 entes, para que se componha, né, então, esta reorganização orçamentária que possa cobrir a folha de pagamento. E hoje nós estamos falando só na educação, né, secretária? Paulo, se nós falarmos em saúde e nos demais, então nós temos outras questões. Eu só apenas queria dar esta visão do panorama geral que nos preocupa muito em relação a orçamentos e finanças. Então, qualquer impacto que tenhamos agora aqui é extremamente complicado. Creio que era isso, secretária.
Rosângela, ela tinha pedido já.
Não é sobre o financiamento, e sim sobre as colocações da professora Maria Helena, nossa secretária de Educação. Primeiro, só retomando as comunitárias, aquelas comunitárias onde foi citadas aqui, elas estão dentro das 2/3 do regime de trabalho. As outras que a gente fala de atividades da comunidade, por exemplo, para não dar essa autonomia ao diretor de chamar além do RT deles, a reunião com pais, a entrega de pareceres, a reunião com o conselho escolar e a reunião com o CPM da escola. Isso, essas situações, algumas situações como a gente tem EMEBs aqui, onde tem educação infantil, tem CPM, tem conselho escolar. Então, hoje, a educação infantil também está nas EMEBs, as escolas, onde tem esses 2 órgãos colegiados. Tu não usa a hora do aluno. Então, a direção da escola convoca nessas atividades afins. Então, por isso que ela é com a comunidade, por isso que ela precisa estar aí. Só por isso que ele DB contemplou. A gente não pode retirar dos 2/3 todo o trabalho de projetos, feiras, essas que aconteceram agora, inclusive, né? Os aniversários da escola, as datas comemorativas e outras situações, gincanas, até as Olimpíadas, né? Que alguns, isso fora, e estou falando das EMEBs também, todas essas atividades, elas estão dentro dos 2/3 com a comunidade. A outra, não. Senão, se a gente não coloca, corre o risco do diretor convocar além do horário, e não pode. Não é? Só por isso, só para esclarecer sobre a comunitária dentro das atividades afins. Quando entrega de relatórios, né? Que eu acho que os professores entregam relatório semestral, ou acho que é assim que funciona, né? Com a comunidade, né? Vocês não entregam junto na hora aula com o aluno, porque eu estou tirando nesse momento a hora do aluno. Então, a gente entrega separado para as famílias, né? Então, isso é uma atividade comunitária. Bom, mas o que me preocupou mesmo é quando a senhora fala, professora Maria Helena, dos professores de educação física, entendemos, né? Educação física vai atender, então, a etapa, a fase de pré-escola. É isso, né? Eu já terminei, já perdi todo o meu tempo?
Vai.
Desculpa. Mas só para fechar, então. O readaptado, ele já está fora da sala de aula por uma readaptação. Aí ele volta para a sala de aula nesses horários, naquelas 2 horas, ele tem uma readaptação que diminui só um pouco a carga horária dele, de atendimento com o aluno, de interação com o aluno, porque ele já está fora.
Não, eu acho que tu entendeste errado.
Ah, desculpa.
O readaptado não vai ir para a sala de aula. Eu estou dizendo, nós vamos usar as vacâncias dos readaptados.
Ah, eu entendi exatamente isso. O contrário. Eu entendi que o professor readaptado ia, e a gente sabe que não pode, se ele já foi readaptado. Não, desculpa.
Não.
Então, respondeu. Tá. Então, entendi, o readaptado não. Vocês vão ter, então, chamar, então, da banca, professores? É isso? Tá. Eu estava preocupada, achando que vocês iam chamar os readaptados, que não podem.
É que o readaptado, ele gera uma vacância, porque ele não pode mais ser regente de classe.
Sim.
Entendeu? Ele vai para uma outra função.
Então, é na vacância
isso,
do readaptado.
Na vacância do readaptado.
Agora eu entendi. E também do professor especial, que tem regime especial, ou que ele foi... Esse sim, vocês podem... Então, usar ele ser...
Desde que ele seja professor de educação infantil.
Claro, de educação infantil.
Isso aí.
É isso.
Obrigado, doutor Márcio.
Aproveitando a fala do secretário Prudêncio, eu só gostaria de entender um pouco melhor. Ele fala, como ele disse, do todo. Mas foi feita análise com relação ao projeto do custo disso? dessas, do aumento para as 27 horas ou para 30, ou para a contratação desses 30 professores que a secretária Maria Helena mencionou? Essa é a minha questão. Se foi feita essa análise, de quanto isso vai impactar, porque pra, né, o senhor diz que a questão do recurso já está, né, tem tirado seu sono. Isso, na realidade, hoje com 20 horas. Se aumentar para 27 ou para 30, ou contratar 30 professores, eu gostaria de entender isso, se tem um estudo de quanto isso representa na folha.
Tá. O doutor Edson tem estudo desse impacto financeiro aí. Mas só para esclarecer, quando eu falo no todo, quando aporta para o secretário Elton a folha de todos os professores, as suas etapas, onde eles exercem o seu grau de, né, seja educação infantil e tal, nós fechamos um total de folha. E o que eu quis expor com o meu número é que nós não temos dentro da Secretaria de Obra, de Educação, pela primeira vez, orçamento da própria secretaria para fechar a folha, entendeu? Como do jeito que está. Algum impacto com certeza deve ter, o doutor Edson deve colocar, né? Então, só para que fique bem claro também, hoje nós investimos no segundo quadrimestre, dos 25% obrigatório da lei federal, nós investimos 26,65% na educação. E esse 1,65%, além do mínimo é recomendado, significa uma cifra bem considerável. E a outra questão que nós temos que ter cuidado, que aí também depende do doutor Edson, que é a área jurídica, é um impacto sobre contratações, que nós temos, além de problema orçamentário e financeiro, hoje nós estamos acima do limite legal com despesas de pessoal, que é 54%, estamos com 55,6%, já com algumas penalidades a nível de repasse e de investimento no município. Então, uma das coisas que a Lei 101, quando se ultrapassa 54, coloca é redução de salário, redução da hora extra, corte. Nós mesmos passamos, já lá no início, o prefeito encaminhou para essa casa um projeto de reforma administrativa, onde todos os CCs e secretários tiveram diminuição dos seus salários, já cumprindo as recomendações que constam na Lei 101. Então, atitudes foram colocadas, mas... algumas coisas foram realizadas em função de dirimir esse impacto. Mas como era de 12 meses, isso está ainda um quadrimestre do ano passado, ainda não conseguimos reduzir abaixo dos 54, o que também nos deixa extremamente preocupado em função de novas contratações e assim por diante. Mas deixo esse aspecto para o doutor Edson, que a área jurídica responde com certeza bem melhor que eu.
A palavra, então, o doutor Edson, representando a Procuradoria do Município.
Boa noite a todos, em especial ao plenário, as pessoas que compõem o plenário. Apenas para fazer o esclarecimento ao cidadão, foi feito um estudo, tá, seja para majoração para 24, sempre múltiplos de 3, para que se pudesse garantir um terço de horas de atividade, mas a majoração para 24, a majoração para 27, a majoração para 30. Inclusive a manutenção nas 20 horas e a contratação de profissionais temporários, que inclusive é a alternativa mais barata, ficando em torno de R$408 mil mensais. Conforme maior a carga horária, fica maior a despesa. Respondendo de uma forma mais simples, às 27 horas... com o incremento desses outros professores para compor essas 2 horas que irão faltar, fica em R$502 mil mensais. E, no caso, as 30 horas vão para R$540 mil mensais.
Doutor Edson, o senhor mencionou as 27, 502, já com as contratações do...
Sim, sim, englobando o aumento da jornada, que implica no aumento da despesa, mas também algumas reduções, como, por exemplo, a faixa do PAS. Isso foi feito com análise do quadro específico. E o aumento para 30 horas também, com todos os encargos que compõem a folha.
Eu posso, aproveitando então, eu lhe pergunto, com relação às contratações, tendo em vista toda a discussão, como mencionou o secretário Prudêncio, da lei de responsabilidade, o município não está impedido Questões que tanto o senhor quanto o executivo têm manifestado, né, da impossibilidade de da vacância, de criar cargos, de chamar.
Exatamente. Na verdade, doutor, como eu já me manifestei, esse é um projeto que, a meu ver, ele afronta a lei de responsabilidade fiscal, mas obviamente temos a justificativa de estarmos cumprindo a legislação federal. Então, vamos para um enfrentamento, é necessário, exatamente, vereador. E, eventualmente, se houver apontamento, vamos para o enfrentamento dos órgãos de controle. Mas o importante é que se faça aquilo que for o extremamente necessário para atender a necessidade de garantir essas horas de atividades. Por isso, então, que se optou pelas 27 horas para praticamente zerar a necessidade de contratações, porque vai se poder utilizar os cargos vagos, como disse a secretária, tanto de professores de educação física quanto de educação infantil. Uma das coisas que nos atentamos quando das discussões também é o fato de que os professores readaptados, eles geram a vacância daquele cargo original, porque eles são readaptados para um outro cargo, que não o cargo de professor. Então, também são vacâncias que poderão ser supridas e a LRF excepciona justamente o provimento de cargos vacantes nas áreas de saúde, educação e segurança.
Aproveitando, e essa questão, você tem uma previsão de resolver, porque isso está sendo condicionado, né? Não está definido nesses projetos.
Como assim condicionado?
Não, essa questão da fala da secretária Marilena, no caso da vacância e readaptação, né, desses cargos necessários, né, está sendo analisado pela Secretaria de Administração, não está definido ainda. Então, não se sabe quando isso será solucionado, essa questão, para poder haver o chamamento desses professores para...
Na verdade, doutor, todo aquele profissional que está readaptado, esse cargo já está vago. A situação já está posta, o cargo já está vago, já existem professores aprovados em concurso, não nomeados, então seria o tempo de nomeação desses profissionais e eles entrarem em exercício.
Então não vai haver aumento de cargos mesmo, vai ficar nessa situação dos cargos existentes hoje no quadro?
Os cargos existentes. Eventualmente, alguma situação que outra pode ser suprida por alguma contratação temporária, ou então até um...
E aí eu lhe pergunto, até eu vou fazer a pergunta para a professora, mas acredito que seja para a professora Maria Helena, sabe-se quantos são? Acho que o número seria importante, né, para desses processos, desses readaptados... com relação à educação infantil exclusivamente?
Existe, porque, né, a readaptação... existe um levantamento, sim. Se eu disser o número aqui, eu vou estar mentindo, mas é algo entre 10 e 20 professores da educação infantil nessa situação. Não sei o número exato agora, talvez a Marilena saiba.
Se a senhora puder responder, secretária. Aproveitando, né?
Sim.
Só de educação infantil, doutor Márcio, a gente acredita que tenha entre... mais ou menos 20 professores, tá? Eu não sei te precisar, assim, no total a gente tem entre servidores, no total, professor e funcionários, mais de 50, tá? Mais de 50 readaptados.
Número que eu tenho em mente, que eu posso te dar agora, é o número de professores regentes de classe que tu perguntou. São 302 na educação infantil e o número de professores total são 369. Então, quer dizer que existem 67 professores não em sala de aula hoje, pelos mais diversos motivos.
Então, ficou entendido. Até para responder, para complementar a pergunta do doutor Marcos e do doutor Edson, nós temos 362, né, professores na educação infantil, no total, mas 302 em sala de aula, porque aí a gente retira, doutor Márcio, os professores que estão em LAC, em LIP, os que estão na direção. Tá? Os demais são professores coordenadores pedagógicos que não entram aqui nesse cômputo. Tá? Nós temos 17 escolas de educação infantil. Tá? Se nós temos 302 professores em sala de aula, nós temos 302 turmas de educação infantil em funcionamento. Tá? Só para complementar.
Sim, ótimo.
Mas aí, só para retomar então, porque no começo eu não escutei quando tu falaste vacância, essas 60 vacâncias é que já tem o cargo, já foi criado o cargo, eles já existem, e vocês vão suprir com essas 60 vacâncias, sim?
É, os readaptados, né? São nós temos mais ou menos 60 vacantes?
Não, eu não sei se tem 60.
50? Porque se tu tem 300...
nós estamos falando aqui de educação infantil.
É, não, mas nós estamos... 302 educação isso. Infantil. Né? Nós temos 302 isso. Professores. 362 da educação... Está muito alto, né? Desculpa, tá. A minha voz é alta. 362, então, não seriam esses 60?
É, na verdade, assim, boa noite a todos. Essa diferença, ela não inclui apenas as readaptações. Tá, tem professor que está em LIP, professor que está em LAC. Nós temos professores em LIP desde que entraram no, em LAC desde que entraram no município. Então, é bem complicado algumas questões. Então, a gente está estruturando essas questões, principalmente a readaptação. Tá? O que a gente tem buscado? Agora, a partir dessa normatização, essas pessoas que estão em readaptação, isso não é uma exclusividade para a educação, tá? Não é uma exclusividade para a educação. Nós vamos chamar, convocar esses professores que já se encontram, esses profissionais que já se encontram readaptados, para fazer novamente uma perícia, avaliar a situação, se permanece a situação de readaptação. Permanecendo a situação de readaptação, o cargo, via ato administrativo, vai ser declarado vago. E nós vamos passar a convocar os professores que estão aguardando na banca do concurso atualmente. Então, esse é o procedimento que a administração está adotando, visando suprir, tão logo a lei seja aprovada, tão logo nós tenhamos a questão da carga horária e da necessidade de suprir essas duas horas, tá? Esses profissionais já estarão atuando em sala de aula.
É exatamente isso que nos gera dúvida. Então, a gente precisaria saber o que realmente tem de vacância que já tem o cargo criado, né? É isso que eu estou aqui. Quando tu diz a matemática é lógica, nós temos 362...
Nós estamos atualizando essas informações também.
Andréia.
Secretário Edson, eu estava vendo aqui os números, acompanhando. Eu vi que a diferença entre as 27 horas e as 30 horas... Né? Embora possam entender que isso faz uma diferença, e claro que eu sei que faz, né? Mas é uma diferença em termos de orçamento mínima, se nós formos ver. Né? São quanto? R$ 38 mil. Aí eu pergunto, secretário Paulo, secretária Marilena, próprio secretário Elton, eu pergunto assim, ó, essas pessoas... Tá, que vão assumir pela geração dessas vacâncias, primeiramente eu perguntaria se dentro desse número existem professores em desvio de função. Segundo, eu ponderaria que as pessoas que vão substituir os professores oriundas dessas vacâncias, elas também adoecem, elas também entram em laudo, elas também faltam. Elas também tiram as rotinas, falar das rotinas, né? E aí, como é que ficariam esses professores? Por isso que eu digo, será que é uma diferença tão ínfima, e já que o secretário, o procurador do município já prevê que a prefeitura será provavelmente apontada pelos órgãos, né? Por uma diferença de 32 mil, será que não vale a pena... equiparar os professores de educação infantil, os professores de séries iniciais, que exercem exatamente as mesmas atividades? Num esforço... E eu digo isso, secretário, com toda humildade, num esforço... Tá, conjunto do executivo, dos secretários, já que já vem fazendo um esforço de manter a folha em dia, e eu não estou aqui agradecendo, viu, pessoal, porque a gente sempre diz é obrigação, mas nem todo mundo cumpre a obrigação. E não quero fazer também da exceção a regra. Mas será que um esforço mais conjunto não sanaria esse problema por uma diferença de 32 mil? Fazer, então, equiparar essas 30 horas para, então, aí termina o problema? Não vamos mais ter que vir aqui nessa casa discutir, os professores não vão ter que sofrer. Né? A educação infantil vai ter um up, as crianças, que é o nosso, né, principalmente do município, do meu, é o bem-estar dos servidores, mas do município, tenho certeza disso, que o município se preocupa muito com o bem-estar das crianças, com a qualidade de ensino, isso aí seria a resolução de todos os problemas. E a educação infantil, né, seria finalmente valorizada na pessoa dos seus professores. Tá? Obrigada.
Bom, presidente, na verdade são 38 mil reais de diferença, o que num ano dá em torno de quase meio milhão de reais, considerando o 13º. Você entendeu que essa carga horária seria a mais adequada justamente pela manutenção dos professores de educação física no quadro, sendo que, inclusive, o professor de educação física poderia atender mais de uma turma e também ter uma jornada talvez majorada. A senhora sabe bem, a senhora participou das reuniões e dessas discussões. Então, apenas isso que eu gostaria de ponderar. Numa situação atual do município de extrema dificuldade financeira, tá, 500 mil reais num ano faz alguma diferença, ainda que eu realmente entenda as suas ponderações, mas a ideia seria essa.
Obrigado, doutor Edson. Chamando, então, inscrito Raimundo Cardoso.
Presidente, muito boa noite, senhores vereadores, senhoras, senhores, colegas, meus respeitos aos colegas educadores presentes. São pessoas que realmente merecem o respeito da população de Uruguaiana. Com todo respeito ao secretário e à fala dele, o nome dele é Prudência, eu acho que ele é muito prudente com os números, né? O trocadilho é conveniente, mas eu continuo com muito respeito por ele, mas os números são frios. A gente sabe que o número de pessoal da educação, o seu percentual é inferior ao percentual do valor que gera em custo na folha de pagamento. Isso é a informação que temos até o momento, salvo que haja um desmentido. Outro ponto que eu gostaria rapidamente de colocar, antes de me retirar, porque isso tem que ser muito rápido. Não vou entrar nos detalhes do projeto, porque isso já está sendo debatido pelas pessoas que têm o domínio disso, mas eu gostaria de dizer o seguinte: essas pessoas que aqui estão, além de merecerem o nosso respeito, elas precisam ser levadas em consideração. Aquilo que deve tirar o sono das pessoas que administram essa cidade, seja no executivo, seja no legislativo, tirar o sono é quando essas pessoas que aqui estão e as pessoas que elas representam levam para casa o trabalho que não conseguem realizar nas horas. Quando essas pessoas colocam dinheiro do próprio bolso para efetivar uma atividade digna. Quando tiram tempo do convívio das suas famílias para efetivar uma melhora na aprendizagem dos seus alunos. E deve tirar o sono daqueles que administram essa cidade, o adoecimento da categoria da educação. Muito obrigado.
Próxima inscrita, Renata Barbatti.
Boa noite, meu nome é Renata Barbatti, sou professora de anos iniciais, porém faço parte do conselho da PEM. Tá? Quando foi colocado as PLs para o conselho, o que, que nós pedimos? Igualdade de carga horária. Tá? Por quê? Porque entendíamos que 27 para um, 30 para outro, poderia dar problema. Precisaríamos de uma igualdade. Não necessariamente dissemos igualdade 27, tá? Quem estipulou a carga horária foi a prefeitura, tá? O que, que eu estou vendo, que eu estou analisando e acho que é importante se ressaltar? Os cargos de vacância darão conta do número de pessoas necessárias para substituir os professores? Quantas turmas de etapa de creche temos no município? 20 ou 30 pessoas conseguirão suprir essa demanda? Quantas turmas essas pessoas vão assumir e qual a carga horária que elas vão fazer? Porque se eles vão assumir turma, eles também teriam que ter planejamento. E aí já vai se criar mais uma demanda. Então, eu acho assim, ó, não seria mais fácil e barato para a prefeitura pagar 30 horas? Só um pouquinho. 30 horas para as duas etapas, creche e a pré-escola. E ter um professor de educação física que atendesse a creche uma hora por semana, tu teria um professor que atenderia 12 turmas por um preço muito mais barato do que colocar 20, 30 pessoas que, se tiverem faculdade e pós-graduação, elas vão ganhar muito mais e vão receber por 20, 27. Então, esse impacto vocês não estão fazendo. Então, eu acho que vale a pena vocês pararem para analisar um pouquinho, porque a mim não me afeta, gente. Eu sou anos iniciais, eu tenho 30 horas. Só que eu vejo que a nossa categoria, ela é muito explorada, da forma que trabalhamos final de semana recebendo ou não, trabalhamos manhã, tarde, noite, madrugada recebendo ou não. Então, está na hora da gente mostrar que a Uruguaiana valoriza o professor. E só para encerrar, a minha última pergunta. O que está sendo feito para que consiga se pagar 27, 30, o que for, e levando em consideração que o STF acabou de votar o nosso piso que nós não recebemos esse ano? Obrigada.
Algum inscrito, Frederico? Tem um inscrito, doutor Márcio, queria uma pergunta.
Vai ser rápido, é só para complementar essa questão. E aí, aproveitando com relação à jornada, né, até utilizando a própria fala da Rosângela e da Andréia, exatamente com relação, voltamos àquela questão das atividades comunitárias. A Rosângela mencionou a questão do fundamental e educação infantil, ou seja, a própria PEMO reconhece que a questão é igualitária, né? A questão é igual. Então, por que na questão da atividade comunitária tem que se aplicar a mesma regra para a educação infantil e ensino fundamental, e na hora do reconhecimento da carga horária tem que haver essa diferença? Essa situação é indiscutível. Né? Tu quer cobrar de uma forma, mas quer pagar de outra. Para a atividade comunitária, tu cobra e quer colocar dentro das horas de atividades, sendo que no fundamental é de uma forma e na educação infantil é outra. Agora, na hora do pagamento é diferente. Então, isso tem que ser levado em consideração e ser ponderado com relação a isso. Como o secretário Prudente falou também com relação à lei de responsabilidade fiscal, né? Essa questão eu até já mencionei numa outra oportunidade, que a educação fica fora dessa questão. O artigo 22, inciso 1º, exatamente, então isso não pode ser argumento com relação à parte financeira e do limite prudencial, essa questão. Né? E tem a questão também da contrapartida, como mencionado pelo senhor que esteve na bancada, a contrapartida do município. O secretário Prudente falou dos 100 e poucos milhões com relação ao Fundeb e MDE, mas tem a contrapartida do município também, que não foi mencionado.
Então, antes de passar para os vereadores, peço para os últimos inscritos procurarem o Frederico e a Cíntia. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite às entidades, prefeitura e plenário que nos acompanham. Algumas falas, como a doutor Márcio, já me contemplaram, e algumas outras manifestações, mas algumas dúvidas ainda existem. Uma delas é quanto aquele que é o principal item, que é o formato de financiamento. Nós ainda estamos sem impacto financeiro e, mesmo com a nossa crença cristã, eu acho que rezar não é a melhor opção, secretário Prudêncio. Também a preocupação que nós temos é em relação aos números que o governo ainda não trouxe. A audiência pública que vai decidir o futuro de mais de 300 famílias no atual formato e achar que podem ser 20, achar que podem ser 50, achar que podem ser 60, nós não podemos votar um projeto às cegas. Também, registrando em relação à questão da vacância, a nossa lei complementar é muito clara. E eu separei aqui que o que a vacância decorre do quê? Exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. não prevê readaptação. Então, como, novamente, volta a pergunta que o doutor Márcio fez, como que serão supridas essas pessoas? E o vital, que eu quero perguntar, existe risco de nós aprovarmos o projeto e o pagamento? Porque parece que é uma soma que o governo federal tem que cobrir o valor da educação, o município não pode cobrir. É como se fosse um programa que só faz o que recebe para fazer. E a contrapartida do município não existe. Andréa? Então a gente fica preocupado com essa diferença de 14 milhões e tal. Existe possibilidade de nós aprovarmos o projeto e o município não cumprir com o pagamento das 27 horas, que deveriam ser 30? Essa é a minha manifestação. Obrigado.
Parte da vacância, então, vai responder o doutor Edson.
Respondendo ao vereador, a questão da vacância pela readaptação, apesar dela não estar expressa na Lei Complementar 18 de 2018, como o senhor mencionou, uma das hipóteses é a posse em outro cargo. E quando o servidor ele é readaptado, ele sai do cargo original e ele vai para outro cargo. Tanto que se o senhor ler sobre a readaptação, se não houver cargo vago naquele que ele foi readaptado, ele fica em disponibilidade até que haja uma vacância naquele novo cargo dele. Então, consequentemente, gera a vacância do cargo original. Isso é uma consequência lógica, é bem tranquilo, qualquer manual de direito administrativo consegue sanar essa sua dúvida. Então, quanto a isso, eu posso lhe garantir que o senhor fique tranquilo que readaptações geram vacância dos cargos originais.
Mais do Elton, alguém mais do governo? O secretário Prudêncio com a palavra. Confirmo.
Somente para esclarecer a questão dos repasses do município, que corresponde a no mínimo 25% dos nossos recursos livres, e isto foram citados, se eu não fui bem claro, então eu vou dizer novamente. Do Fundeb está previsto esse ano 83 milhões e 600 mil reais, aproximadamente. E do MDE, que é os nossos recursos, cerca de 30 milhões. Isto faz o montante total de 113 milhões entre as fontes para cobertura se nós fôssemos pagar única e exclusivamente folha de pagamento. Só que a projeção da folha, como eu citei anteriormente, está prevista em 127 milhões. Então, além de aportarmos os nossos 25, que está previsto até o final do ano em cerca de 30 milhões, ainda vai nos faltar 14 milhões. Eu acho que fui claro.
Obrigado. Obrigado, Prudêncio. Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Relator do projeto, desculpa.
Quero aqui saudar os secretários que estão aqui também. Reconhecer aqui a importância dos professores de educação infantil nesse processo de educar, de cuidar do desenvolvimento das crianças, a responsabilidade o senhor e as senhoras têm. Nós temos pautado muito no nosso mandato, nos nossos mandatos, aqui na Câmara de Vereadores, uma identidade e um compromisso muito grande com a educação. E nessa caminhada aqui eu quero sempre lembrar do meu grande amigo, professor Leandro Jacques Martins, que está aí, inclusive, no meio de vocês, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e posso dizer que grande parte também da nossa formação, quando eu tive a oportunidade em uma delas, numa das nossas formações acadêmicas, tive o prazer de estar junto com ele nessa formação. Eu tenho a oportunidade, onde eu às vezes não me convido, são raras as vezes que eu me enfio na educação, são uma delas. Eu me enfiei numa reunião agora há pouco, quando eu vi a Rosângela conversando com a Dirce aqui, eu perguntei que dia era uma reunião que elas estavam conversando e eu fui lá, me apresentei lá na APEMO para ouvir uma reunião do Conselho Geral da APEMO, onde tinha lá inúmeros educadores que são representantes das escolas lá. E eu mais ouvi do que falei, apenas me apresentei ali e ouvi. E nesse momento aqui, até como relator, a responsabilidade que a gente tem de filtrar todas essas informações, colher elas e depois ainda buscar saber mais profundo ainda, Eu recebi aquela professora outro dia no meu gabinete ali, conversando comigo, ela de amarelo ali, Amanda. E tenho conversado com vários de vocês que me procuram, mandam mensagem, e eu vou anotando. E tenho várias anotações minhas no processo que está aqui, para a gente ainda conversar algumas coisas. E esses números que o secretário Prudêncio apresenta, que o secretário Elton fala, que a secretária, o secretário de governo, o próprio procurador fala aqui, eu já questionei o governo em algumas delas e recebemos informações. A última resposta chegou hoje. Eu recebi aqui do governo, agora há pouco a assessoria dessa comissão especial me passou. E nós estamos intensamente ligados a essa discussão. O doutor Márcio é um que me aborda frequentemente aqui pela Câmara, me perguntando algumas coisas. E é muito interessante, muito bom isso. Porque essas matérias aí, elas são bastante delicadas. E como disse para vocês, a nossa identidade com a educação, ela é muito grande. Na própria LDO, agora desse ano, nós apresentamos só em emendas no nosso orçamento para a educação, mais de 30 em ações de educação para ajudar lá o governo no sentido de enxergar algumas questões que nós, como legisladores, particularmente eu, enxergo. Então, esse nosso processo que nós temos aqui, que o processo na Casa Legislativa é o projeto de lei complementar número 4, os senhores podem ter a certeza, né, que o olhar nosso é sim, de todos nós, acredito, é de reconhecimento, é de valorização pelos professores da educação, sempre, mas a educação infantil que é discutida nesse momento é também não diferente disso. Então, tenho certeza de que tudo aquilo que puder nos subsidiar aqui, pode nos procurar, protocolar, porque aqui na Câmara tem que protocolar os documentos e encaminhar, que nós vamos também fazer a análise aqui. Todas as vezes que me procuraram dizendo que queriam passar documentos, eu pedi, sem problema nenhum, que me desse, mas que protocolasse ali, porque aí ele é juntado aqui nesse nosso projeto de lei. Então, presidente, é importante esse momento. O impacto financeiro, nós já pedimos ao governo, e o secretário Elton me informava aí agora antes do início da reunião, de que está providenciando aí a remessa aqui para casa. Então, hoje a audiência pública é muito importante para nós colhermos essas informações que estão sendo anotadas aqui por mim, né, que não são poucas que estão aqui, para que a gente também busque compreender melhor e ainda buscar algumas informações. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. A prova disso é o amplo diálogo que a comissão está tendo com os representantes da categoria e que justamente todos nós queremos a melhor solução. Presidente Juca, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite às mesas de trabalho, boa noite às entidades que aqui represento e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. É importante, Andréia, o pessoal da PEMO, os professores, que essa audiência vise escutar as entidades, o governo, o magistério, na elaboração de um projeto de lei que seja benéfico e, principalmente, respeite a categoria, mas também seja cumprido pelo Executivo Municipal. Em nenhum momento nós falamos em votar hoje, é um projeto que tramita nas comissões e, como diz o vereador Clemente, relator, estamos buscando escutar a todas as entidades para com que a Câmara venha assim solicitar e sanar todas as dúvidas, que seja responsável essa votação, mas principalmente que atinja o objetivo e a transparência que vocês acompanham nas comissões. Era só para esclarecer isso, e a comissão está trabalhando, o vereador Delgado, o vereador Clemente, e já buscamos junto ao Executivo Municipal e nós estamos tomando nota, mano, tudo que está sendo anotado, está sendo solicitado nessa audiência, pois a função nossa é observar a concordância, doutor, e principalmente ter transparência nas ações do Poder Legislativo. Tá? Nós não iríamos votar esse projeto sem antes termos audiência pública, respeitando todos os passos. E para isso está aqui o Poder Legislativo. Obrigado, presidente.
Isso aí. Vereador Marcelo.
Só queria responder ao doutor procurador, o qual eu sempre tratei com imenso respeito e lamento que tenha acusado desse expediente, até porque quem é o procurador do município é o senhor e quem está apresentando uma lei inconstitucional é o prefeito, a qual o senhor assessora. Então, acredito que não seja eu que deva procurar um manual de direito administrativo. Também, em relação a importância dos anos iniciais são mais importantes do que a faculdade.
por óbvio que nós devemos ter toda a sensibilidade, como falaram os vereadores que me antecederam, na formatação do debate e da aprovação desse projeto. O que me preocupa, repito, é a falta dos dados que deveriam basilar a tomada de decisão, desde o impacto financeiro até o número exato de pessoas que estão em vacância, a forma que estão em vacância e como será feito isso. E o manual administrativo, eu tenho quatro manuais administrativos. Se o senhor quiser, eu empresto um. Obrigado.
O secretário Elton já informou a comissão que encaminhará o impacto do projeto. Secretário, procurador Edson.
Peço a palavra, presidente, por favor.
Secretário Paulo Fossário.
Até porque, infelizmente, eu precisarei me ausentar, não poderia ficar até o final da audiência. Caros colegas, né? Meus patrões, na verdade, porque eu trabalho para vocês, principalmente para vocês. E eu gostaria que ficasse muito claro aqui, da maneira como algumas pessoas tratam, ou como alguns servidores tratam, lamentavelmente, parece que o Poder Executivo está de um lado e os professores do outro. E não é isso. Está muito longe disso. Eu não sei quantos anos vocês têm de carreira, quantos anos têm de magistério, quantos anos tem de funcionalismo público, Andréia, Rosângela e os demais. A questão número um, desde que nós assumimos a gestão em 2017, em primeiro lugar está o funcionalismo público. Nas limitações do município quebrado, com falta de recurso, com uma dívida monstruosa, um dos maiores precatórios do país para pagar. E tudo isso é feito e tudo isso é pago. Mas em primeiro lugar estão os servidores públicos do município. Eu recebi agora há pouco uma questão, um relatório do Tribunal de Contas da União, que diz que piso tanto da saúde quanto da educação é válido a partir de 24. Nós só não pagamos os 15% da educação de 2023 por uma questão legal, jurídica. Nós pagamos o piso de 2022, os 33%, e não faltou recomendação ou alguém que dissesse, retira, a questão é a mesma, não tem lei que ampare. Mas em nenhum momento o prefeito cogitou uma situação dessas, ou cogitou uma situação para que fosse prejuízo para os servidores e para os professores. Andréia, os 38 mil, apenas os 38 mil, em janeiro nós mandamos uma redução de salário do CCs para cá, que dá 35 mil. Qualquer dinheiro é dinheiro. Qualquer redução na falência das finanças públicas que nós estamos é dificultoso. Qualquer valor. E tu, como representante de todos os servidores e que está ali cobrando e pedindo sempre pelos servidores, sabe dessa questão. Nós também reduzimos horas extras, reduzimos concessão de GE, demitimos aposentados, tudo para que a gente consiga manter o salário dos servidores públicos em dia. A luta é diária, é constante, e assim nós iremos permanecer, porque eu repito, o servidor público do município, enquanto o prefeito Rony estiver sentado naquela cadeira, será prioridade. E tenho certeza de que, se possível for, as concessões e o que vocês pediram, a gente vai contemplar, se possível for. Muito obrigado, desculpe não dizer o que vocês querem escutar e também ver de maneira paciência e educada os deboches de algumas pessoas. Eu entendo, eu respeito, cada pessoa age de um jeito, mas nós, enquanto gestão, respeitamos todos os professores. Muito obrigado.
Obrigado, secretário Paulo. Considerações finais, peço que os últimos inscritos já se direcionem para o Frederico. Andréia, considerações finais.
Obrigada, presidente. Eu queria primeiro até colaborar com o vereador Marcelo, né? Nós estávamos conversando aqui, eu e o Márcio, né? Que a questão das vacâncias, né? Ela é discutível, procuradora, ela é discutível, porque ela não é permanente. Né? Ela não é permanente, ela pode ser, ela pode voltar, né? A pessoa pode voltar para o cargo de origem desde que aquela enfermidade que está impedindo de atuar naquela área ali, né? Naquele setor, né? Que ela possa voltar. Eu vou aproveitar que o Paulo está saindo ali, eu sei que ele tem um compromisso, mas, secretária, com todo respeito, eu sei que todo dinheiro, e como eu sei que todo dinheiro é dinheiro, porque eu enfrento isso lá no sindicato todo santo mês, quando nós temos os estornos, né? Quando nós temos aquela falta de pagamento, eu sei que todo dinheiro é dinheiro, mas diante da magnitude desta empleitada aí, dessa reivindicação, né? E diante do que eu acho que foi não lembro agora, a Barbati que falou, diante de toda aquela ponderação que ela fez, a questão de quem tem faculdade, quem tem pós que vai entrar, acaba, acredito eu, né, e eu acho que o impacto daqui a pouco vai dizer isso, acaba se tornando a longo prazo uma coisa mais econômica para a prefeitura, algo mais em conta para a prefeitura. E a gente fala isso, quando nós falamos isso, secretário, é no sentido de colaborar. A gente não está aqui para levantar polêmica, não está aqui para querer bater boca, porque isso não leva a nada. A gente só quer colaborar. Por isso que a gente fala isso aí, que daqui a pouco, na proporcionalidade, esses 38 mil, ao invés dos outros ali, ó, pode resultar numa economicidade mais para frente. É nesse sentido aí que eu queria ponderar apenas, seriam as minhas considerações finais, presidente. Obrigada.
Obrigado, Andréia, pela PEMO, Rosângela.
Bom, para encerrar também, a gente quer deixar claro assim, o quanto a gente acha urgente essa questão que tem que ser resolvida. Nós vemos o adoecimento dos nossos colegas professores da educação infantil, se for 30 horas, se for 27, mas tem que se resolver. E tenho que também falar o que o Márcio Fux, né, o doutor Márcio Fux falou aqui. Sim, a gente acha importante que tenha até dedicação exclusiva, nós queríamos, porque o professor precisa, diante de tudo que ele vive no campo da educação, todas as mazelas sociais que vocês vivem, enfrentamento com as famílias, o que envolve muito além da sala de aula, 30 horas, 27 horas, é um grão de areia. A gente sabe disso, o quanto a educação é importante e ela é base. Por isso que ela se chama educação básica, ela é base. A educação infantil, hoje, ela é o princípio de tudo, é o início de tudo. Ela é o primeiro ciclo, primeira etapa da educação básica. E por isso essas fortes reivindicações, por isso que estamos aqui lutando pela qualidade da educação. E só vamos valorizar a educação e qualificar a educação, nós qualificando e valorizando nossos professores. É só assim que a gente vai conseguir. Não sei ainda do impacto financeiro, gostaríamos desse impacto, gostaríamos de saber, sim, das vacâncias, porque tem que fechar o cálculo. Se tem tantos professores, faltam tantos, nós precisamos, porque, como o secretário Elton mencionou, né, não são 362 menos 302. Tem muitas situações diante disso, nós temos um parênteses bem grande diante disso, e que a gente precisa saber. Né, mas agradeço, porque é importante esse momento e nós acho que não se esgota aqui nessa discussão. Ela vai muito além disso.
Obrigado, Rosângela. Doutor Márcio, considerações finais.
Bom, complementando, só começar conversando com o doutor Edson, eu acho que a questão da vacância e da readaptação talvez não solucione o problema, até porque no primeiro momento, como dito pela secretária Maria Helena, secretária de administração, ainda vai ser analisada a questão, vai ser feita uma questão normativa, então tem toda uma burocracia a ser sanada, né? Tem perícia, como dito, então tem diversas questões. Como conversando com o doutor Edson, a questão da readaptação prevista na lei, ela é temporária. Ela tem que passar por avaliações periódicas pelo perito. Então, nem todas as readaptações vão ser definitivas. Então, nós teremos um problema ainda. Né? Com relação à questão da carga horária, né, conversando com a Andréia aqui, seria interessante, como dito por ela, que viessem, no mínimo, 3 impactos financeiros. A realidade hoje das 20 horas, a carga horária com as 27 e com 30. Até, doutor Edson, os meus cálculos, sem qualquer base, são próximos dos seus, certo? Não são muito distantes, até porque a gente já havia conversado em base de cálculos. Mas eu acredito que os números são pequenos de diferença, né? Até porque, como eu disse, há necessidade de verificar a questão dos professores de educação física, né? É importante isso, porque existem os cargos de educação física para isso ou vão ser criados? Existem professores de educação física dentro desse suposto processo de vacância por readaptação? Então, são inúmeras questões que dependem de análise e só após vir essas informações é que se poderá chegar realmente a uma definição a respeito dessas possibilidades que o município apresenta. Obrigado.
Bom, se me permitem fazer uso da palavra... Inicialmente, vereador Marcelo, peço desculpa se sou com uma falta de educação, mas não foi esse meu objetivo, e sim elucidar. Doutor Márcio, a questão da vacância, como estávamos conversando aqui em off, pela readaptação, tá? Quando eventualmente o servidor readaptado retorna ao seu cargo original, ele coloca aquele que ingressou no cargo dele como excesso de contingente. É uma anomalia do sistema... Mas existe, e aí o que precisa o ente é criar cargos para que ele ocupe, ou então aquele que saiu acaba ocupando um outro cargo que tenha ficado vago ao longo desse período. Basicamente é isso. Tá. Quanto ao impacto, sim, esse impacto deveria ter acompanhado o projeto e ele será encaminhado pelo executivo. As possibilidades de estudo daí, com as outras possibilidades, como manutenção de 20 horas, podem também eventualmente ser encaminhadas. Futuramente, a questão é o quanto isso vai alongar esse processo legislativo, uma vez que o interessante é resolver essa questão, passar a garantir efetivamente essas horas de atividades aos professores que hoje estão lá e... eventuais problemas, porque hoje eu posso ter um número de vacâncias, amanhã eu posso ter mais 5, mais 6, eu posso ter um professor readaptado que retornou, eu posso ter um professor que entrou em horário especial, então isso é muito fluido. O documento que se apresentar hoje, sim, ele serve como um respaldo, mas ele pode daqui a 2 dias estar defasado. Então o que a gente tem que ver, analisar, é o quanto esses detalhes mínimos podem atrasar o processo legislativo, uma vez que o projeto aprovado, os professores que estão em regência de classe vão ter as suas horas de atividades garantidas. Então, não que eu esteja me excusando, que o executivo esteja se excusando de juntar qualquer documentação, fará a juntada. Mas saibam que esses números, eles não são permanentes, eles podem mudar em uma semana. Então, e o que importa é que uma vez aprovado o processo legislativo, aprovada a lei, o município vai estar obrigado a cumprir. E como vai fazer, aí é uma questão de gestão do próprio município. Então, essa é a ponderação que eu traria aqui para o final. Mas saibam que o objetivo da gestão é garantir aos professores da educação infantil esse direito.
Obrigado, doutor Edson. Secretária Marilena, considerações finais?
Eu estou anotando o que eles estão falando, então me perdi um pouco aqui. Tá? Mas aquilo que a gente já tinha colocado, né, e que o Edson colocou agora também, né? O objetivo é que essa demanda ela se conclua, né? Porque acho que quanto mais documentos, quanto mais demora também para ser implantado, né, para os colegas professores. Não se discute o direito, como a gente vem falando desde o início, né, tanto com a Rosângela, com a Andréia, com o doutor Márcio, que já esteve junto também conosco nas discussões, não se discute o direito, né? É direito. Tem que ser colocado de alguma forma para que os professores tenham acesso. Eu já ouvi outras falas, não é a questão do dinheiro, é só as horas. Uma coisa está ligada à outra, o dinheiro e as horas. Ninguém vai trabalhar sem receber. Né? Não, mas eu estou dizendo, gurias, depois que tiver no papel, entendeu? Não adianta colocar no papel e não pagar. Tá? Oi? Sim, sim, não, eu estou falando, eu acho que o senhor também não quer interpretar direito as falas, né? O que eu estou colocando é em relação às alterações do plano de carreira, né? Em relação às alterações do plano de carreira. Vamos se ater o que a gente fala para que as coisas não sejam distorcidas, né? Então, de imediato, né, que chegue, secretário Elton, como o senhor já se colocou à disposição, o impacto financeiro, né, que já, eu acredito que a Folha já deva ter feito, nessas três situações que o senhor coloca, doutor Márcio, tá? Nas 27, nas 30 e também no impacto com a contratação de outros servidores, né? Hoje, na rede, nós não, é raro o servidor que tem somente magistério, tá? É raro. Muito, muito difícil, né? Bem, tá? Então, assim, são pessoas que não tiveram, de repente, o interesse, né, de fazer um curso superior. Mas todas as demais, principalmente os do concurso público, todos são concurso superior, tá? Com pós-graduação e muitos com mestrado, tá? Muito com mestrado. Então, nós temos uma categoria bem diversa de salários. Também tem isso, né? Porque o nosso plano de carreira, ele é muito claro, né? O professor, ele troca de classe automaticamente, ali de nível, automaticamente. Então, eu posso começar no nível 2 e, de repente, já ir para o nível 3 ou para o nível 4. Então, isso também muda muito, como o doutor Edson falou, né? De repente, hoje nós vamos ter uma situação, daqui a 2, 3 dias nós vamos ter outra. Mas o importante é que se resolva, né, e que se tenha essa documentação para a comissão poder dar, presidente Juca, os demais encaminhamentos, né, para que não fique cada vez mais morosa. Tá? Muito obrigada.
Perfeito, obrigado, Marilena. A última inscrita, então, Amanda Machado, por favor.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria de salientar e pedir desculpa para o senhor procurador, mas da forma como a lei está redigida hoje, ela não garante o direito. Ela não garante de forma integral, porque ela não prevê cargos para substituição dos professores, para chamamento, e a readequação dos professores reabilitados ainda não é uma realidade. Então, é uma vacância que ainda não existe. Então, se aprovada a lei da forma como ela está, com 27 horas, ela ainda vai ter uma garantia parcial. Não vai ser uma garantia total e vai seguir rolando os processos na justiça. Então, precisa de readequações na lei para garantir as 2 horas dentro da semana ou para suprir as 30 horas semanais, que é a única forma de garantir de forma integral e sem nenhum risco aos professores, porque no momento em que esses substitutos se ausentarem, como é que fica a situação do professor? Ele fica mais uma vez sem ter o seu direito atendido de forma integral, que é o que acontece hoje. E é o que aconteceu há muitos anos, vem acontecendo durante muitos anos. Tá? Porque os substitutos, eles não resolvem o problema, assim como não resolviam quando era só 3 horas na semana. Então, por isso que a gente defende as 30 horas semanais, não só porque o valor é pequeno e não só porque a nossa carga horária com os nossos alunos é igual à do ensino fundamental, mas porque é a única forma de garantir o direito do professor de educação infantil de forma integral. Muito obrigado, era isso.
Agradeço mais uma vez, Amanda. Eu acredito que tivemos uma audiência muito produtiva. Quero agradecer a presença de todos. Vereador Marcelo, considerações finais.
Obrigado, presidente. Obrigado, colegas e plenário que acompanhou. Da minha parte, eu quero dizer, antes de termos qualquer... Depois, debate, discussão, fofoca, coisa que vai, eu estou bem propenso a votar contrário ao projeto. Ainda teremos mais algumas conversas, ainda teremos mais alguns debates. Ainda estou na expectativa da documentação faltante. Mas, nesse momento, estou bem propenso a votar contrário ao projeto. Essa manifestação, obrigado, senhor presidente, que tenha uma boa semana e uma boa noite.
Obrigado, vereador Marcelo. Enfim, agradeço a presença do governo, presença dos representantes, especial de todos os professores. Em nome da comissão, a gente pôde acompanhar também que o debate, em especial, se dá em torno das 30 horas. Já conversei com o vereador Juca aqui, o vereador Clemente e o relator. O que depender da comissão, nós vamos, através, após o impacto
financeiro, nós vamos levar também para o prefeito e pedir também, em nome da comissão, se somar a esse entendimento dentro dessa viabilidade, possibilidade, fica o nosso compromisso também com os representantes e com os professores que nós levaremos adiante esse pleito após receber o impacto financeiro do executivo. Eu acredito que cumprimos a nossa missão essa noite, agradeço a paciência, a presença de todos vocês, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública.
Boa noite.